O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Ele é... Título deste episódio: uma montanha enfrenta uma cozinha. A história mais estranha que ouviram hoje, talvez esta semana, talvez este mês, talvez este ano, talvez esta década, talvez este século, talvez sempre.
Faço questão que o título esteja assim, de todo.
Vamos a isso.
Mas é uma história que me deixou sem palavras. Isto é mais uma narrativa muito pessoal deixada no Reddit. E eu acho que isto é um filme à espera de acontecer. Estamos a entrar já por caminhos da quinta dimensão. É um anónimo que diz: eu costumava ter bronquites graves com frequência, cada 2 ou 3 meses. Houve uma que foi particularmente má. A minha memória dela é difusa. Eu sei que vinham amigos ver como é que eu estava, atentos a que eu tomasse sempre os medicamentos. Faziam chá de equinácea. Eu estava numa fase terrível. Estava infeliz com a vida em geral, deprimido, e ainda por cima um dos meus melhores amigos morrera há pouco tempo, e basicamente toda a minha vida era uma porcaria e eu não conseguia arranjar maneira de a melhorar. Bom, agora que dispusemos bem as pessoas...
Sim.
É um começo pesado para uma história. Eu garanto-vos que isto vai valer a pena. A dada altura melhoro, diz ele, e tudo deu uma volta na minha vida. Conheci uma rapariga incrível com quem comecei a namorar. Pouco tempo depois consigo uma incrível promoção no trabalho. Casei, tivemos um filho. Ah, deu uma volta isto, uhum. Mas o mais intrigante deste relato é o que ele diz a seguir. E imaginem, até o meu amigo falecido voltou.
Oi?
Pois eu aqui travei a fundo. Travei a fundo. E fiquei tipo, quê? Diz ele: a vida estava subitamente a correr bem. E um dia, eu e o meu amigo, que eu julgava morto, estamos os dois no nosso bar favorito. E eu digo-lhe: epá, eu estou agora a lembrar-me que não te mostrei nenhuma das tatuagens que eu fiz enquanto estiveste morto. Uma delas de homenagem a ti. Já viste o ridículo desta situação? E então, arregaço a manga para lhe mostrar e ficámos super espantados porque, estranhamente, a tinta da tatuagem parecia fresca ainda. Parecia estar a borrar e a escorrer. E nós estamos ali, epá, o que é isto? O que é isto? E é nesse momento, ali no bar, que eu me apercebo da falta de sentido de tudo o que está a acontecer na minha vida. E eu digo ao meu amigo: desculpa lá, mas tu morreste mesmo, isto não faz sentido nenhum. E nessa altura apercebo-me também que não faz sentido nenhum que num curto período de tempo eu tenha conhecido e me tenha apaixonado e casado e tido um filho com aquela mulher espetacular. E lhe olho em redor e apercebo-me que o bar em que estamos a tomar uns copos está abandonado, ao ponto de haver recantos cheios de teias de aranha. E essa minha existência termina naquele bar abandonado. Estão confusos?
Muito, sim.
Ele também está. Ele diz que não sente isto como um sonho. Sente como uma estranha memória de vida que se confunde com a tal crise de bronquite grave que ele teve durante aquele período horrível da vida dele. Aparentemente, o que é que se passou? A bronquite extrema deixou-o numa espécie de coma em que a cabeça dele criou toda uma vida alternativa que lhe parecia ter durado meses e que incluiu a resolução de todas as coisas que o faziam sofrer na vida real. Estar sozinho, não ser pai, ter um trabalho péssimo, ter perdido o melhor amigo. Durante o coma, o cérebro dele criou uma simulação de vida ideal em que todos os problemas se resolveram. O que é um episódio dos Sopranos. Não sei se te lembras.
Há um episódio dos Sopranos.
Em que ele entra em coma e imagina que é um caixeiro viajante.
Estou a rever isso.
Estou a ver.
É incrível, é a melhor série de todos os tempos.
É extraordinário.
Portanto, os problemas resolveram-se todos na mente dele, até a morte do amigo, que voltou. A cabeça humana é incrível. Mas mais incrível é que a história não acaba aqui. Diz ele que houve uma fase de transição entre estar adormecido e voltar a si mesmo, da qual ele não tem grande memória. Os amigos dizem-lhe que durante uma semana, depois de acordar, ele não falava, não conseguia fazer contacto visual com ninguém e raramente comia à frente de pessoas. Diz ele: geralmente, segundo me contam, deixavam-me o prato com a comida e quando voltavam eu tinha comido. Ele não se lembra disto. Ele diz que as primeiras memórias reais que ele tem deste período são as de regresso ao trabalho. E diz ele: voltar à vida real, depois de ter vivido aquela vida alternativa, foi muito difícil. É que finalmente senti que tinha tirado um peso dos ombros e que estava feliz outra vez. E essa foi das melhores sensações da minha vida. Acordar e perceber que nada daquilo foi real é duro, tão duro que dei por mim todas as noites a querer ir para a cama, à espera de adormecer e de acordar naquele lugar e perceber que afinal a versão má da vida é que era o sonho. Infelizmente nunca aconteceu. Isto aconteceu faz agora 3 ou 4 anos, diz ele. Agora tenho uma namorada real. Às vezes, quando estou mais estressado, pequenos pedaços dessa vida alternativa voltam aos meus sonhos, como as tatuagens a derreter, por exemplo. Mas o sonho recorrente que me assombra de vez em quando é o de que estou no sofá com o meu filho, o filho que tive na versão feliz de vida criada no meu estado de coma, enquanto a minha namorada, a da vida alternativa com quem tive o filho, está na cozinha a fazer algo. O telefone toca, eu atendo, e é a minha namorada da realidade que me pergunta: que barulho é esse? E eu digo: é, tu é o meu filho. E nesse momento fica óbvio que nem ela é a mãe do miúdo, nem a rapariga que está na cozinha é a minha namorada da realidade, e acordo. A cabeça deste tipo tem que ser estudada.
A cabeça desse rapaz é um filme do David Lynch.
Meu Deus, meu Deus. Diz ele: eu sei que isto é o meu cérebro estúpido a gozar comigo, mas há qualquer coisa na minha cabeça que eu não consigo explicar, que sabe que esta realidade alternativa é apenas uma realidade que ainda não aconteceu e que vai acontecer, ou uma realidade que existe, mas para a qual eu falhei a saída. Há que dizer que isto provocou problemas entre mim e a minha namorada real, claro. Porque em discussões eu já lhe tenho dito que cá no fundo eu sei que isto que estou a viver é temporário e que irei acabar por conhecer a mulher da realidade alternativa.
Não é uma coisa fixe.
Não é. Eu estava a simpatizar com este tipo até ele dizer isto. Não é uma coisa bonita dizer à mulher com quem se está: querida, isto é temporário enquanto eu não encontro a mulher que eu realmente quero, que é que me apareceu no meu subconsciente. Estás agradável?
Deixa para ela dizer: de facto é temporário.
Sim, sim, sim.
Bom, mesmo.
Ele publicou esta história há uns anos no Reddit e a história ali ficou espantando todas as pessoas que se cruzavam com ela. Até que, recentemente, 7 anos depois, ele voltou para fazer uma atualização. Diz ele: passaram 7 anos desde que escrevi este post. Entretanto, casei com a minha namorada, a real, não a do subconsciente. O que achei que nunca...
Epá, a temporária.
Eu nunca achei que isto ia acontecer depois de ouvir com a história de que,
sim,
ela,
sim.
De que ela era a temporária enquanto não encontrava os sonhos. Ela deve gostar mesmo dele.
Deve gostar, exato, é amor.
Casei com a minha namorada, mudámos de cidade, comprámos uma casa, mudei de emprego. Posso dizer que hoje, 7 anos depois, sou um tipo feliz. Bom, olha que bom. E quando encontro amigos daquele tempo, eles dizem-me que sou uma pessoa completamente diferente agora e que estão felizes por eu estar vivo, feliz e saudável. As boas novas não acabam aqui, diz ele. A minha mulher e eu estamos a aguardar o nascimento do nosso primeiro filho, um menino que nasce daqui a umas semanas. Portanto, seria de pensar:
está tudo bem,
ajustado e normal na vida dele. Mas ouça o que ele diz a seguir. É claro que continuam a acontecer coisas esquisitas, diz ele. Como, por exemplo, objetos da minha vida alternativa subconsciente que de repente me surgem na vida real. Um candeeiro, por exemplo. E sim, a cozinha da casa onde eu vivia na minha vida alternativa é rigorosamente igual à cozinha da casa onde eu vivo agora. Há que dizer que a minha mulher escolheu a casa sem mim e quando a fomos visitar eu quase desmaiei quando vi a
meu
cozinha.
Meu Deus!
Imagina as cozinhas brancas todas iguais. Também não sabemos que cozinhas são cozinhas.
Imagina que o filho acaba por ser igual ao do sonho também.
Da
imaginação dele.
Manel, se achaste piada esta da cozinha, repara a próxima. Em frente à casa da minha vida alternativa subconsciente havia uma montanha. Essa mesma montanha pode ser vista a uns quilómetros da minha casa real atual. E friso bem que não é uma montanha parecida. É exatamente a mesma, porque conheço cada detalhe dela do mundo subconsciente e ainda me arrepia quando a vejo agora fazer parte do mundo real. Eu aqui já não sei bem o que pensar, malta. Manel, eu não sei.
Quem é que faz trekking?
Eu não consigo identificar com as montanhas.
Ser a montanha tão bem.
Eu não consigo identificar montanhas iguais. Ele garante que sim.
Isto é o algoritmo do subconsciente.
Exato. É isso, mais coisas que ele conta. A minha sogra é muito espiritual e já me disse que um dia irá explicar-me tudo quando eu estiver preparado para compreender. E está sempre alguém espiritual que diz que vai explicar coisas quando estivermos preparados para compreender, mas que nunca explica. Mas pronto, antes que digam que ele está completamente louco, ele diz: calma, que o resto da casa é completamente diferente. É só mesmo a cozinha e a montanha. Ainda penso na namorada que deixei no meu subconsciente e sinto que ainda há umas arestas por limar.
Falta mas o filho.
A coisa vai se resolvendo à medida que o tempo passa. E gosto do que ele diz a seguir. Ele diz: o meu amigo falecido continua falecido, lol. Pôs um lol. E o bar da vida alternativa continua a existir e está a funcionar, livre de teias de aranha. Entretanto, fui tratado a uma doença cerebral neurogenética, e pode estar aqui uma explicação, que uma vez resolvida, anulou o meu interesse em álcool e em erva de um dia para o outro. Ele omitiu até aqui esta questão do álcool e da erva.
Talvez
houvesse também algum sucesso destas coisas a baralhar a realidade dele. Ele termina a dizer: a vida agora é boa, não tive mais sonhos, nem sequer penso muito nisso. Eu acho que ainda pensa. Feitas as contas, diz ele, eu acho que foi tudo uma combinação explosiva de stress, tristeza, falta de saúde mental e, segundo os médicos, também intolerância à equinácea dos chás. Isto é incrível. Que os meus amigos me faziam. mas talvez seja também um sintoma, diz ele, de como o universo funciona e talvez a natureza do tempo. O nosso cérebro está feito para viver o universo de uma certa maneira, e quando os nossos cérebros quebram, a verdadeira natureza do universo transborda. Talvez todas as versões possíveis do tempo estejam a acontecer ao mesmo tempo, e quando a nossa mente é posta à prova, pedaços de outras linhas cronológicas passam. Não sei, talvez a minha memória desse sonho tenha mudado com o tempo para se adaptar à minha realidade. Talvez a minha cozinha e a minha montanha se tenham sobreposto na memória do sonho. São tudo questões que ficam no ar. Eu acho que isto foi profundo.
Foi
hoje.
Muito profundo. Foi
incrível esta história.
Não estava preparado para tanta profundidade.
Incrível
é bom
mesmo.
Quando uma pessoa foi intelectualiza isto. A sua ebriedade, não é? Não, isto.
Mas ele deixa para o fim a questão das drogas de álcool. Ele deixa para o fim esse detalhe.
Isto é o Interstellar do Homem que Mordeu o Cão.
Bom, verdade.
Multiversos, pá, multiversos.
Foi uma grande viagem.
O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu